ano passado, o Brasil deixou de realizar cerca de 1 milhão de cirurgias eletivas na rede pública de saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o avanço da imunização contra a Covid-19 e a redução na demanda de internação nas UTIs, pelo menos 18 estados e também o Distrito Federal já recomeçaram de forma gradual a realização de cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência. A retomada desses procedimentos cirúrgicos no país vai ser tema de audiência pública hoje na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. A comissão também realiza amanhã outro debate sobre a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. E para falar sobre esses dois assuntos, nós vamos conversar agora com o deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, ele que é presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, um prazer grande estar aqui novamente com vocês, abordando esses temas tão importantes sobre a saúde brasileira.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Bom, qual foi o impacto desse acúmulo de cirurgias para o Sistema Único de Saúde, deputado?
Márcio, infelizmente a gente está vendo aí milhares de pessoas aí, um número maior de casos de câncer, vai aumentando o número de óbitos por câncer de pessoas que não fizeram procedimentos eletivos, um número maior de pessoas com necessidade em fila para fazer cateterismo cardíaco, para fazer cirurgias oftalmológicas, é um impacto muito forte. Muitas pessoas não foram fazer suas cirurgias e seus exames no ano de 2020, impactados pela pandemia, e agora no primeiro trimestre de 2021. Isso faz com que todos esses casos fiquem acumulados, além de todos os transtornos já acumulados pela Covid-19, como a depressão, que vão ajudando o aparecimento de outros problemas, como os problemas cardíacos, como o desenvolvimento de doenças com uma baixa de imunidade. Então, são um processo muito forte e a gente precisa ter um grande movimento para poder reverter essa queda de cirurgia eletiva, especialmente o governo federal aportando recursos para que a gente possa ter mais recursos ofertando as cirurgias para quem não foi assistido no ano de 2020.
Agora, deputado Dr. Luiz Antônio, como é que o SUS vai dar conta de toda essa demanda reprimida? Só os investimentos, só mais recursos vão ser suficientes? Como é que fica a questão das equipes para fazer essas cirurgias, deputado?
Então, Márcio, o que nós precisamos é da ampliação de valores que são remunerados pelo SUS, que hoje é um dos principais gargalos. Infelizmente, hoje, um cirurgião para fazer uma cirurgia de artroscopia do joelho recebe cerca de R$50. Então, ninguém quer fazer uma cirurgia pelo SUS. Precisa de aporte financeiro para que mais médicos que hoje emprestam serviço à rede privada tenham interesse em prestar o serviço ao SUS, ampliando o atendimento à população brasileira. O Brasil tem especialistas para atender a necessidade da nossa população. Precisa é, com remuneração justa, mais profissionais vão querer prestar serviço ao sistema público de saúde brasileiro.
Pois é, deputado, ontem mesmo o Conselho Federal de Medicina divulgou que houve uma queda de 27 milhões de exames, cirurgias e outros procedimentos eletivos. O senhor já falou sobre as consequências imediatas para as pessoas dessa situação. Agora, a longo prazo, como é que fica a situação de pessoas que deixaram de ter um acompanhamento adequado?
Olha, ao longo prazo, Márcio, a situação é um pouco mais complicada, porque são pessoas que perderam, às vezes, o melhor momento para realizar uma cirurgia. Alguém tinha um início de uma hérnia inguinal, no momento a hérnia pode ter encarcerado, pode ter trazido uma série de complicações que chegaram a ter que fazer uma cirurgia mais grave, pessoas que tinham ali uma pedra na vesícula e aquilo causou uma infecção muito maior, com necessidade de uso de antibiótico, com algumas condições. Então, a situação, uma situação grave. Infelizmente, a pandemia afetou a todos em todas as áreas e as nossas cirurgias eletivas também. Mas o que é muito importante é o país ter consciência do que acontece e correr atrás desse problema para ofertar à população brasileira um tratamento digno e o mais rápido possível para a gente evitar possíveis sequelas, porque várias doenças, assim como uma pessoa pode fazer uma cirurgia simples de um melanoma e extirpar um câncer de pele, você pode, não tratando, fazer com que esse câncer tenha uma metástase, complique e avance sobre o organismo de um ser humano.
Pois é, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, agora alguns estados estão começando a retomar as cirurgias eletivas. É, já é um movimento que a gente pode, de certa forma, comemorar, já é um movimento consistente de retorno a essa situação um pouco mais normalizada, deputado?
Já é um movimento consistente, porque hoje nós temos aí mecanismos, primeiro a vacina, que a gente pregou muito para ter a vacina no nosso país. Então, hoje, o avanço da vacinação e a realização de testes PCR-RT e PCR antígeno garante que essa pessoa não tenha COVID-19. Ao ter esse paciente não ter COVID-19, ele pode ser submetido ao tratamento cirúrgico. Com o avanço da vacinação, a gente está vendo que a gente tem menos casos a cada dia, menos casos e óbitos, o que vai propiciar o retorno das cirurgias eletivas. Mas nós não precisamos, podemos ter um simples retorno. Precisamos de um retorno, nós precisamos ampliar o número de cirurgias eletivas para compensar o que não aconteceu em 2020.
E isso só com recursos e uma remuneração melhor, como o senhor já comentou, não é, deputado?
Recurso e remuneração melhor para os profissionais, para as santas casas, para os hospitais filantrópicos, para os hospitais que prestam serviço ao SUS, porque, infelizmente, nós temos valores defasados há muitos anos. E é por isso que, a cada ano, em vez do país ampliar o número de cirurgias eletivas, esses números de cirurgias e exames, eles vêm caindo, porque o déficit da tabela é muito grande.
E, deputado Dr. Luiz Antônio, o senhor também comentou sobre o avanço da vacinação. Além dessa audiência de hoje sobre a questão das cirurgias eletivas, a Comissão de Seguridade Social e a Comissão Externa da Câmara que enfrenta, que analisa as ações de enfrentamento à Covid-19, também vão debater a questão da terceira dose da vacina contra o coronavírus, que já, inclusive, começou a ser aplicada na população. Esse reforço vacinal, ele é necessário?
Márcio, é uma luta nossa, né? Eu também sou o coordenador da Comissão Externa da Covid-19 no Brasil durante o ano 2020, agora durante 2021 também. Uma luta nossa, a aplicação da terceira dose para a população idosa. A gente viu que a imunidade gerada pela vacina gera, em média, 6 meses de imunidade. E, principalmente, os idosos, a gente viu inúmeros casos aí no país, de pessoas até famosos, como Tarcísio Meira e outros, que tinham 2 doses de vacina e, infelizmente, morreram. Porque com cerca de 6 meses, a vacina ela vai perdendo a sua efetividade, a sua eficácia. Por isso, a gente brigou pela terceira dose. Para todas as pessoas acima de 70 anos, e agora estamos brigando pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, nós também começamos a assistir novamente mortes de profissionais de saúde, porque estão expostos à variante Delta do coronavírus e, infelizmente, já foram vacinados há mais de 6 meses. Nós precisamos fazer a terceira dose de vacina. Isso, Márcio, vai ser uma realidade. Com certeza absoluta, toda a população brasileira vai precisar, aí, ao longo de 2000, para ir para 2022, vai precisar de mais uma dose de vacina e a gente deve seguir vacinando anualmente a nossa população por alguns anos até conseguir exterminar a Covid-19.
Pois é, deputado, a tendência, então, é de que essa vacinação contra esse novo coronavírus acabe entrando também no calendário vacinal do SUS.
Exatamente. A tendência é que, assim como a vacina da gripe, que é anual, a gente tenha para os maiores de 60 anos, pessoas mais expostas, uma vacinação anual contra a Covid-19. Por isso que é muito importante que a população, além da primeira dose, tome a segunda dose, né? Agora com a terceira dose a gente consiga também aplicar a terceira dose nessa população que está vulnerável e a gente siga a cada dia diminuindo o número de casos dessa doença e a tendência é que seja realizada uma nova, anualmente, uma campanha de vacinação até a gente conseguir exterminar o coronavírus, que foi assim como foi conduzida com a poliomielite. Se for necessário que os maiores de 60 anos, pessoas vulneráveis, tomem essa vacina para o resto da vida anualmente, vai valer a pena, Márcio, porque vai dar uma... Vai... O importante é estar coberto, estar protegido contra a Covid-19.
Mas, deputado, há um consenso a respeito da aplicação dessa terceira dose ou ainda há dúvidas e divergências inclusive entre especialistas da área de saúde?
Márcio, tudo na Covid-19 há dúvida, divergência entre os especialistas. Nós estamos falando de uma doença nova, que nós convivemos com ela aí há quase 1 ano e 8 meses, alguma coisa desse tipo, 1 ano e 10 meses, e que nós estamos a cada dia aprendendo com o manejo dessa doença, né? O que nós sabíamos dela em fevereiro de 2020 para cá mudou muito, e a cada mudança a gente precisa se adaptar. Obviamente, cada cientista, cada profissional de saúde, cada especialista tem o seu tempo de adaptação de novas notícias. Mas nós que fazemos saúde pública, a gente tem que entender quais os movimentos que estão dando certo para evitar mortes e casos. Essa é a nossa responsabilidade. Para quem pode fazer a sua opinião individual, olha, ele pode ter uma opinião individual e aguardar as coisas estabelecerem. Mas nós, responsáveis pela saúde pública da população brasileira, precisamos ser mais ousados de que forma proteja a população. Por isso, mais uma dose de vacina, ela comprova que você aumenta a imunidade. Nós precisamos que manter uma redução no número de casos e óbitos para poder conter o avanço dessa variante Delta no Brasil. A maioria dos países do mundo, né, que tem oportunidades estão iniciando a terceira dose, principalmente para a população mais vulnerável, as pessoas com comorbidades graves e acima de 70 anos, e é uma tendência mundial. Mas, obviamente, como tudo que aconteceu durante essa pandemia, é contestado, porque faz parte de um processo de uma pandemia. Pessoas com novas informações, elas reagem de forma diferente. Alguns mais céticos e outros entendem de forma mais rápida como precisa ser conduzido.
Bom, e dentro desses movimentos, em busca de uma eficácia maior no combate à Covid-19, deputado, também há uma outra questão que vem sendo debatida e já vem sendo implementada em alguns locais, que é a combinação de vacinas de diferentes fabricantes. Isso também pode ser uma solução para buscar um combate melhor do coronavírus?
A utilização de vacinas diferentes, ela tem se mostrado bastante eficaz. Por isso, a maioria dos países já está defendendo fazer a terceira dose com vacinas diferentes. Então, é uma tendência, é o que nós vamos fazer no Brasil, né? A utilização da terceira dose com 2 tipos de vacina, eu acho que é uma tendência mundial. E o que a gente precisa entender, Márcio, que todas as decisões elas são tomadas o que a comunidade científica, na sua grande maioria, nesse momento acredita, é o que nós precisamos praticar no Brasil. Nós não podemos, a tudo que é feito no mundo, duvidar e não fazer nada. Porque nessa pandemia, a pior decisão é não fazer nada. Então, nós precisamos tomar as vacinas, precisamos implementar a terceira dose. A combinação de vacinas tem sido muito importante, a gente tem vendo um bom resultado e é o que vai ser feito no país. Agora, novas descobertas, novos movimentos, nós vamos aos poucos aprendendo e praticando para vencer essa pandemia aí, que já ceifou mais de 500 mil vidas no nosso país e que a gente trabalha todo dia para não reduzir esse número de casos e óbitos no Brasil.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior a respeito da retomada das cirurgias eletivas no SUS e também sobre a terceira dose de vacina, especialmente para os idosos e profissionais da área de saúde. Deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Eu que agradeço, mas parabéns pelo trabalho de todos vocês, do pessoal da Rádio Câmara e TV Câmara. Um forte abraço.
Mais uma vez, muito obrigado ao deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, ele que é presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara e também coordena a Comissão Externa da Câmara, que analisa as ações de enfrentamento à Covid-19.